muito boa noite. Vamos para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Muito boa noite. E ao início, precisamente, da noite desta terça-feira, embate entre dois automóveis na Alameda obrigou ao desencarceramento dos condutores. Polémica na junta urbana. PSD e independentes querem fecho imediato da estação do CTT. Augusto Barros diz que não. Ministro da Saúde vai receber eleitos da Câmara de Tomar. Autarcas prometem batalhar pelo acesso à saúde. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, são geralmente muito nublado por nuvens altas, vento fraco a moderado, superando moderado a forte nas terras altas das regiões norte e centro. Ainda neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima na região norte. Estão assim previstos 13 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 18 para Lisboa, 19 para Tomar e Santarém, 20 para Leiria, 21 para Faro e 22 para o Porto.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma colisão entre um táxi e outro automóvel em plena Alameda 1 de Março, por volta das 18 horas desta terça-feira, causou ferimentos nos condutores envolvidos. Os contornos do acidente ainda estão por explicar, sendo que, numa abordagem visual em bruto, o táxi terá batido com violência na traseira do ligeiro de passageiros, restando perceber então os motivos para a colisão. O trânsito esteve cortado no sentido descendente daquela artéria tomarense. Os bombeiros tiveram que desencarcerar as vítimas e ambas foram estabilizadas com recurso a um colar cervical, suspeitando-se então de eventuais traumas na coluna. A Polícia de Segurança Pública esteve na Alameda a controlar a circulação automóvel.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E a Polícia Judiciária está a investigar os contornos da morte de José Fachada, cidadão tomarense encontrado inanimado no último domingo na sua habitação em plena cidade, na Bantina. O homem de 74 anos foi ainda assistido no local e transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu naquela unidade. Por aquilo que a Hertz apurou, a Polícia Judiciária está agora a investigar as circunstâncias da morte, uma vez que foi alertada por médicos para suspeitas em torno das marcas que o corpo apresentava.
Rádio Hertz, informação.
O ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, irá receber a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e Bruno Graça, vereador responsável pela área em causa, numa reunião que terá lugar no dia 23 de dezembro, pelas 10 da manhã. A novidade foi transmitida em primeira mão à reportagem da Hertz pela própria autarca Nabantina. Anabela Freitas disse mesmo que a nova tutela está receptiva ao regresso de serviços ao Hospital de Tomar, nomeadamente a medicina interna, sendo que a urgência também será um dos assuntos em cima da mesa. Aliás, por ocasião da campanha eleitoral para as recentes eleições, o Partido Socialista mostrou, com efeito, uma posição de abertura em relação ao regresso das valências que já existiram no Hospital Nossa Senhora da Graça e, claro, também na unidade de Torres Novas, para onde, entretanto, o anterior governo já direcionou o regresso da medicina interna.
Nós tínhamos já pedido uma reunião também ao Sr. Ministro, que está já agendada para dia 23 às 10 da manhã, e portanto é necessário que tenhamos aqui em conjunto uma posição muito clara. E a nossa posição tem sido reforçada ao longo dos anos, é a defesa do hospital, da unidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a unidade de Tomar, que fique claro que não estamos de maneira nenhuma contra a abertura da medicina interna em Torres Novas. Aquilo que defendemos é que a unidade de Tomar também deve ter a medicina interna. Recordo que temos defendido sempre a questão da medicina interna na unidade de Tomar, bem como a reclassificação da urgência, passando novamente a urgência médico-cirúrgica. Penso que todas as forças eleitas devem de ser ouvidas para que consubstancie melhor aquilo que será a posição que o município de Tomar vai assumir na reunião com o Sr. Ministro durante a próxima semana. Nesta fase, uma posição de diálogo. De diálogo, sobretudo com a nova tutela. Relembro que a questão da medicina interna passar a abrir também, existir também em Torres Novas, não foi uma decisão da atual tutela, foi uma decisão do anterior governo e, portanto, aquilo que sabemos é que a atual tutela está receptiva a que abra nas três unidades hospitalares e, portanto, temos que claramente marcar a posição de Tomar. E obviamente, numa primeira fase, sempre com uma posição de diálogo, mas se tivermos que partir para outras formas de doação, estaremos disponíveis para isso.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Não existe nada de oficial por agora. O posto do CTT que está na Junta Urbana não fecha. Foi desta forma que Augusto Barros, presidente da União de Freguesias São João Batista Santa Maria dos Olivais, reagiu à moção que foi votada e aprovada na Assembleia realizada nesta segunda-feira e que pede a anulação do contrato de prestação de serviços com o CTT com efeitos imediatos. Estas palavras prestadas à ERTS. O documento foi apresentado pelos independentes que acusaram Augusto Barros de não responder, dentro dos termos previstos, a um requerimento que solicitava informações sobre esta ligação da Junta com os Correios. Os IPT basearam-se ainda no artigo 18º para sublinhar que o Presidente da Junta deve submeter a visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos da lei, os atos praticados e contratos celebrados pela Junta de Freguesia, assim como quaisquer outros instrumentos que impliquem despesa para a freguesia. Os independentes acusam assim, Augusto Barros de não ter cumprido qualquer destas obrigações. Resta agora saber por quanto tempo mais irá funcionar o posto do CTT, sendo que, convém recordar, Augusto Barros garantiu à ERTS que esse tal encerramento não irá acontecer por agora. Entretanto, o Partido Social Democrata emitiu um comunicado na tarde desta terça-feira, onde aborda o polémico processo em torno dos Correios, evocando as razões da rejeição da instalação de um posto do CTT no edifício de Santa Maria dos Olivais. O texto recorda o processo de privatização dos Correios, ou seja, o anterior governo decidiu que o Correio, as encomendas postais, os vales postais, entre outras, passassem para a iniciativa privada, determinando assim que os Correios ou os CTT deixassem de personificar uma entidade ou serviço público. Perante isto, o PSD refere que não concordou, desde a primeira hora, com a opção do Presidente Augusto Barros e restante executivo da Junta de Freguesia e, no seu próprio edifício, construído com dinheiros públicos e vocacionado por inerência ao serviço da comunidade da freguesia, possibilitar que uma empresa privada nele se instale e faça negócios privados a troco de uma esmola para a freguesia, esmola entre aspas, pois até o retorno económico para a Junta é efetivamente deficitário, hipotecando assim a Junta outras prioridades na sua área de intervenção e que são muitas, refere este comunicado enviado pelo Partido Social Democrata. Também em comunicado enviado para a ERTS, nesta terça-feira, o Partido Socialista acusa a oposição de bloquear o trabalho da Junta Urbana. O texto divide-se em quatro pontos. No primeiro ponto, o PS, e passamos a citar, o PS respeita integralmente a expressão democrática maioritária tomada pelos membros da Assembleia de Freguesia Urbana, uma vez que, não querendo a maioria dos eleitos pelo PSD e pelos independentes, que haja continuidade e reforço das obras que vêm sendo realizadas por toda a freguesia urbana, estão no seu legítimo direito de, assim pensam eles, procurar bloquear a continuidade do empenho que esta Junta vem tendo no desenvolvimento local. Este foi o primeiro ponto. O segundo, o PS, respeitando a democracia, não pode, no entanto, deixar de lamentar profundamente que os eleitos do PSD e pelos independentes recusem o orçamento que pretendia, em 2016, reforçar o apoio social aos mais desfavorecidos, aumentar as atividades vocacionadas para os mais jovens da freguesia e ainda continuar o esforço de recuperação das estradas e caminhos públicos deixadas durante décadas ao abandono pela gestão PST da Câmara e muito especialmente pela anterior junta de freguesia de Santa Maria dos Olivais. Aqui, então, sublinhar também que o orçamento foi votado nesta segunda-feira e também chumbado, e aqui o Partido Socialista a condenar e a classificar como a tentativa de bloqueio esta posição tomada nesta segunda-feira, quer pelo PST, quer pelos independentes, sublinha o Partido Socialista.
Rádio Hertz, informação.
A Associação Canto Firme promoveu nesta segunda-feira uma reunião com o deputado tomarense Hugo Costa, eleito pelo Partido Socialista, no sentido de abordar a difícil situação no ensino artístico. Um encontro em que marcaram também presença o vereador da Educação, Hugo Cristóvão, e professores da Gualimpais, outra das instituições de Tomar também afetada neste processo, visou chamar a atenção do deputado para o problema que afeta os professores em Tomar e mais 4 mil em todo o país. Simão Francisco, presidente da direção da Canto Firme, traçou um quadro preocupante do setor que corre o risco de deixar de existir.
Este ano letivo não se ter recebido qualquer tipo de financiamento por parte do Ministério, bem como ainda não se recebeu o saldo final referente ao ano letivo transato do POCH. Isto faz com que, obviamente, as escolas estejam a entrar em ruptura financeira. Há escolas que não pagam, umas desde maio, outras desde abril, algumas desde setembro, e a situação está muito complicada. Como se deve imaginar, temos professores a trabalhar mensalmente e que mensalmente não recebem, e isso faz com que a situação seja mesmo angustiante, quer para os professores, quer para as direções das escolas, que já não sabem como vão gerir, quer humanamente, quer fisicamente, as suas escolas. Estamos aqui as duas únicas escolas que, por enquanto, já pararam algumas das suas atividades letivas no país. Finalmente há algum apoio solidário entre escolas, ainda bem que começou a entomar no centro do país. Sabemos que já há escolas que estão a ponderar parar a partir de janeiro, também devido ao pré-aviso de greve por parte da FENOPROF. A questão é que soluções à vista não há respostas, não há soluções que nos sejam apresentadas, ninguém fala connosco, e continuamos aqui neste impasse de saber o que é que, no nosso caso, Canto Firme, o que é que fazemos a 40 professores e funcionários sem termos dinheiro para lhes pagar, alunos que neste momento estão sem aulas, alunos, alguns deles que estão a acabar o ciclo, ou seja, na questão do curso profissional, que estão no 12º ano, que vão fazer provas de acesso e que neste momento estão sem receber formação. E isto por e simplesmente porque não há financiamento que venha cobrir as despesas que as escolas têm.
E Luís Ferreira, da Gualdin Paz, lembrou que é importante levar a discussão deste problema para a Assembleia da República, nomeadamente com a criação de condições definitivas para o funcionamento do ensino artístico.
O Estado não consegue ter uma rede de ensino público, porque não consegue, que abrange o país, e por isso é que faz o protocolo com estas escolas. Tem que dar condições para estas escolas funcionarem, porque senão torna-se uma coisa insuportável. Não é dizer que queremos o ensino artístico, mas, pois, cada um faça como entender. Eu acho que isso é que é importante, levar a discussão no Parlamento, é o que se quer do ensino artístico, é o que se pretende com isto, porque realmente há muitos jovens que mudam o seu currículo porque querem apostar. Nós podemos falar daqui da realidade de Tomar. Há muitos jovens que já entraram aqui desta região para as escolas superiores, há muitos jovens que saíram daqui e já estão a estudar no estrangeiro. Há muitos jovens que até já ganharam prémios internacionais daqui do Tomar. E o que se assiste é que cada vez mais é uma degradação deste tipo de ensino. O que se assiste é isso. De 4 anos para cá, as escolas têm vivido as tropeções por causa do POPH. Este ano foi pior ainda, porque, enfim, não se tem o acerto final. Depois, esta transição da parte do governo, e que, quer se queira, quer se não, atrasou ainda mais o processo. E o que é certo é que mesmo o governo agindo já, ou a maioria parlamentar tentando comatar o problema já, o que é facto é que nós já sabemos a priori que o Orçamento de Estado, se tudo correr bem, vai estar pronto em março. Ou seja, estando pronto em março, quer dizer que em fevereiro, outra tranche vai ficar para pagar às escolas. Ou seja, vamos assistir exatamente o mesmo problema em fevereiro ou março. E isto é que tem que ser resolvido uma vez por todas. É saber realmente o que é que a maioria parlamentar pretende o ensino artístico, o que é fazer disto no futuro, quais são as soluções Eu penso, para mim, acima de tudo, é dignificar o ensino artístico, que neste momento não é dignificado, pelo próprio sistema, assim, do próprio sistema do articulado. Mas isso compete à maioria do Parlamento saber o que é que pretende este tipo de ensino.
Hugo Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, lamentou que a autarquia pouco possa fazer nesta situação. O autarca, que expressou a sua solidariedade com as duas instituições de ensino artístico de Tomar, lembrava que este problema assume uma maior gravidade, já que é o próprio Estado que não cumpre com as suas obrigações.
Naturalmente o município aqui não tem, enfim, grandes capacidades, a não ser de fazer também alguma pressão, mas temos que ser realistas, a capacidade para conseguir fazer é pequena e portanto, efetivamente, estou aqui apenas para, de facto, transmitir essa solidariedade institucional e também pessoal, porque, efetivamente, sei que os professores do ensino artístico passam, enfim, grandes dificuldades e têm passado grandes dificuldades nos últimos anos. Até porque, enfim, tenho naturalmente muitos amigos, quer aqui em Tomar, quer um pouco pelo país, que têm, de facto, enfim, tido estas más experiências. Conheço muitos, inclusive, que já desistiram, aliás, como também no ensino não artístico, mas por outras, enfim, por problemas diferentes. Mas, enfim, desde pessoas que já desistiram, outros que têm, enfim, têm processos complicados no sentido de conseguir reaver os salários em atraso, depois também há escolas, não é o caso aqui em Tomar, mas há escolas aí pelo país também depois a portar-se um pouco mal, porque já entraram num sistema de, bom, isto não há dinheiro para pagar, mas vamos mudando os professores. Eles vão acreditando, vêm cá uns meses, vão-se embora, vêm outros, e não vão pagando aos professores. Enfim, há muitas coisas, de facto, complicadas a acontecer pelo país. Isso tem, nesta matéria, é mais preocupante do que noutras, porque aqui foi o Estado, de facto, que de alguma forma criou esta situação.
E no final do encontro, Hugo Costa considerou inadmissível que quem trabalha não esteja a receber o seu salário e disponibilizou-se para levar a mensagem ao Grupo Parlamentar dos Socialistas, ao Governo, ao Parlamento e à Comissão Parlamentar de Ensino.
Por vista geral, é inadmissível um trabalhador não receber pelo seu trabalho. E o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está sempre 100% solidário. Como muito bem disse aqui o Sr. Vereador Cristóvão, eu não faço parte da Comissão de Educação e Ciência, faço parte de outras comissões mais económicas, digamos assim. Não quero dizer que, enquanto deputado, não possa fazer chegar esta mensagem, e vou fazer chegar a mensagem também, certamente, aos deputados da Comissão de Educação do Partido Socialista. Sei que ainda esta semana, tanto quanto sei, os deputados do Partido Socialista da Comissão vão receber a Associação Representativa do Setor. Sei que é um problema que o Partido Socialista está ciente. Também sei, certamente, que existem os constrangimentos económicos, e a verdade, que se me permitem, é que durante 4 anos nada foi feito para resolver este problema. Nada foi feito para resolver este problema. O setor das artes, o setor da cultura não foram uma aposta durante os últimos 4 anos, e agora é necessário encontrar uma solução num curto espaço de tempo, quando ainda por cima, do ponto de vista orçamental, existem os problemas que existem, pelo facto também, desta solução governativa, que também seria óbvia e que iria acontecer, também ter demorado a aparecer, que também depois coloca, obviamente, problemas orçamentais concretos. Por isso, a minha mensagem é a seguinte: solidariedade absoluta, tudo farei para ajudar a resolver o problema, tudo farei para levar a mensagem, quer aos deputados da Comissão Parlamentar de Educação, quer também ao Governo, na medida do possível. Tudo farei para ajudar a solucionar este problema, sendo certo e sabido que, como muito bem disse o Luís e o Simão, o que tem que ser, mais que encontrar uma solução para o curto prazo, temos que encontrar uma solução de futuro que permita esta atividade ter sustentabilidade.
A Guarda Nacional Republicana de Santarém deteve na madrugada desta terça-feira, em flagrante delito, 4 cidadãos de nacionalidade rumena por furto de metais. No seguimento de um patrulhamento orientado para a área criminal em causa, na zona do Conselho Escalabitano, o posto territorial de Santarém localizou, na freguesia da Mussarria, os referidos indivíduos num sítio ermo e suspeito, considerou a GNR. Os homens, quando foram surpreendidos, encontravam-se junto de uma linha aérea da Portugal Telecom, tendo já cortado 3 postes de madeira e tinham na sua posse um segmento de 200 metros de cabo de cobre. Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.
Rádio Hertz, informação.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. Mais pormenores com Lena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento em algumas freguesias. Estas intervenções estão programadas até ao dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Desde já, os SEMAS apresentam as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que venham a ser causados. Esta quarta-feira, dia 16, intervenção nas freguesias Urbana, União das Freguesias Madalena Bezelga, União das Freguesias de Casais Álvio Beira.
E agora é a altura de passarmos à nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, esta é a minha última crónica antes do Natal. Um tempo marcado pela paz, pelo amor e pela solidariedade, nomeadamente nas palavras. Um tempo que nos leva para os tempos da conversa à lareira, em onde o bacalhau, quase sempre com todos, é o rei para muitos. Mas este e esta também é o tempo e a altura de não esquecer os mais desfavorecidos da sociedade. O combate às desigualdades deve ser central nesta altura do ano. Não podemos esquecer aqueles que não têm direito e acesso ao Natal como os outros. Quando as nossas crianças abrem os presentes da noite de Natal, não devemos esquecer as crianças que não têm o Natal. Esse é o meu lema. Esse é aquilo que acho que nos faz lutar todos os dias. Um santo e feliz Natal a todos e até breve.
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.